Podcast onde os discos são comidos com farinha. Estamos começando aqui com Farinha do Desprezo, em nosso 11º programa, com Mochi Nivaldo aqui. Tudo bom, pessoal?
Opa! Tudo ótimo.
Tranquilo.
Falar hoje do grande, do inenarrável, do multicultural, do macunaímico, Jardes Macalé.
Maravilha, era um desejo antigo da gente fazer desse disco, né?
Com certeza, né, cara? É um disco revolucionário, um disco pouco conhecido, curiosamente. Mas um disco que praticamente foi um corte, né? Um corte na cultura brasileira, um corte no bom sentido, num bom sentido, né?
Uhum.
O Jardes Macalé até hoje é um músico pouco conhecido. O alcance da sua alma musical não reverbera como deveria. E essa é como a gente faz a nossa parte, né? Em tentar lançar a luz sobre esse grande músico, né?
Pois é. E aí, Mochi, vamos falar um pouquinho então sobre como começou a vida musical de Jardes Macalé. Qual o nome dele
verdadeiro? O Jardes Anê Silva, uhum. Né, nascido em 43, no bairro da Tijuca, né, que já deu à luz a grandes músicos como Tim Maia, Roberto Carlos.
Uhum. É uma turma da Tijuca,
tá,
né?
A Tijuca é característica disso, né?
Apesar que o Jardes andava mais com a turma dos baianos do que com a turma da Tijuca, né?
O Jardes, né, circulou com tudo que a gente, né, cara? Assim, o Jardes, como eu falei, macunaímico, né, antropofágico. O Jardes, ele participou, ele interagiu. Primeiro, ele tem uma formação erudita inicial, né? Estudou, por exemplo, com Guerra Peixe, o maestro Guerra Peixe. E outros, né? Ele estudou com outros professores de música erudita. Mas aí, sua ligação com a música popular brasileira começou na década de 60 e 70, vamos dizer assim, que foi mais intensa, onde ela circulou desde Torquato Neto, Capinã, Caetano, todos os baianos. Mas também tem parceria com Vinícius de Moraes, uhum, né? Teve uma interação com Luiz Melodia.
Moreira da Silva.
O Ali?
Salomão.
O Salormum, né? Que é um poeta da Tropicália. E, enfim, produziu discos conhecidos como Transa, né? Do Caetano, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Macalé interagiu com várias vertentes, principalmente na Tropicália, naquela fase da Tropicália, né?
Uhum. A gente tava falando do início da carreira musical. Você falou que ele estudou música clássica.
Música erudita, né? Erudita. E depois ele teve uma participação, né? Acredito que a Orquestra Tabajara, não foi isso? Você que tava falando, mas ele teve um... isso eu não tenho certeza. Pode checar pra mim, Chibuca. Mas, assim, a sua intensidade se mostrou mesmo durante a fase da Tropicália, né?
Uhum.
Ele teve, por exemplo, uma história curiosa lá com a Betânia, né? A Betânia, quando veio participar do show Opinião, ficou hospedada na casa do Macalé um tempão, né?
Pois é. Chegou talvez um ano, bastante tempo, a gente ficou hospedada lá.
E aí,
com a mãe de Macalé, né?
E aí a ligação dele com a Betânia e com o Caetano se acabou se estreitando nessa época, né? O Macalé participou de um filme, da produção musical de um filme chamado Amuleto de Ogum,
uhum,
no qual mais um músico que eu acabei não citando, que ele interagiu, Jackson do Pandeiro, que regravou uma das músicas dele.
Uhum.
Se aproximou do Hélio Oiticica, né, que é aquele artista plástico dessa época.
Que criou, inclusive, a obra chamada Tropicália, que depois Caetano utilizou para música.
Era um, né, penetrável, né?
Era um penetrável.
Penetrável, né? Isso aí. Então, o estilo do Jardes é um estilo sui generis na música popular, né? Essa ideia de fazer o podcast, meio que... Foi uma das grandes felicidades que eu tive nos últimos anos, foi entrar em contato com o som desse cara, assim. Um som que é muito rico mesmo. É um jazz brasileiro, né, cara?
Uhum.
Um jazz originalmente tupiniquim.
Uhum.
Né? Esse disco mesmo é um disco, pra mim, em minha opinião, revolucionário. Tem a participação do Lenny Gordon, né, que é aquele guitarrista de Tropicália que aí assume os baixos e o contrabaixo, né, e o Tutti Moreno, né, que é um batera muito bom da época.
Uhum.
E é um disco de jazz, cara. Isso é um jazz, jazz puro mesmo, jazz genuíno.
O curioso é que essas músicas desse disco, a grande parte foram escritas ali no final ainda dos anos 60. Né? Ele gravou aí só em 72, eu acho que o Jarvis teve uma dificuldade para conseguir gravar esse primeiro disco dele. Né? Ele fez participações, ele era compositor, né? Então, outros músicos tinham já gravado trabalhos dele. Mas o primeiro disco mesmo dele, um LP completo, só saiu em 72, né? E foi meio que uma jogada ali, porque o Caetano convidou ele, ligou lá de Londres para ele fazer o Transa, né? E aí ele colocou na condição pro Guilherme, que era o produtor, né? Falou assim, ó,
Guilherme,
não, beleza.
Araújo, né?
Isso, ele falou assim, ó, eu vou aí gravar, mas a condição é que quando eu voltar você vai fazer meu disco, né? E ele, não, tudo bem e tal, daí ele foi... E de imediato, quando voltou, foi lá pros porões lá do Teatro Opinião pra ensaiar tudo com
o Lenny Gordon. E o teatro, disse que nessa época era assim, a visão gótica, né? Uhum. Aquela visão do... Diz que a gravação do disco nos porões, assim, era resto de cenário, rato correndo no chão, um cheiro de mofo desgraçado. Era uma coisa bem o estilo Gotham, né? Um estilo, assim, obscuro. O estilo Gotham que eu falo, porque a associação com aquela primeira música que talvez fez ele ficar conhecido, talvez não do modo que a maioria gosta, mas chama-se Gotham City, a música dele com o Capitã, acredito, que ele apresentou no festival de 69.
Isso,
e tomou uma vibe estrondorosa, né? Porque é uma música muito moderna, né? Assim. Então esse cenário Gotham meio que se transpôs, né, pra essa gravação, pra gravação desse disco.
Mas, Moxi, deixa eu só interromper aqui pra gente ouvir um pouquinho dessa música, que é Revendo Amigos.
Ah,
que
fantástico.
É,
tem uma história curiosa.
A letra de Wally Salomão. Vamos escutar.
Wally Salomão.
Vamos escutar um pouquinho aí, depois a gente fala aqui.
Tocar um chachado, eu chacho. Escapir ao mundo, eu tô. Eu volto pra ti.
Interessante, né? Essa música aí é fantástica, né? É uma música composta em parceria com o Ali Salomão. E foi feita porque o Ali foi preso, né? Por porte de droga. Passou um tempo em Carandiru.
Isso, foi preso em São Paulo, né? É. Por porte de droga. Ele chegou em São Paulo e em seguida já foi preso.
Foi preso.
Por isso que ele falou: chego na cidade, a cidade é careta, né?
E aí, quando ele saiu da cadeia, foi no momento que ele reviu todo mundo, né? Que aí essa música veio à tona. E assim, esse ciclo de amizades assim, influenciou muitas das composições do Jardes, né? Por exemplo, Farinha do Desprezo, mais uma das grandes ligações musicais do Jardes, foi composta numa roda de samba. Numa roda de samba formada pelos quatro crioulos. Né? Nada menos que Zequete, Jair do Cavaquinho, Elton Medeiros e Paulinho da Viola. Uhum. Então, só gente fantástica, né? Uhum. O Ali Salomão, inclusive, assim, a gente não conversou um pouco sobre ele, é um grande poeta da Tropicália, né? Tipo, um cara com uma capacidade de verve, uma verve bem interessante, né? Faleceu, acredito, em 2003. Né, mas com uma obra fantástica, principalmente nesse período aí da Tropicália. Uma curiosidade dessa música, cara, principalmente pra gente que é do Nordeste, ela foi regravada por Jackson Pandeiro, cara. Pra um filme chamado Amuleto de Ogum.
É, que é meio que um baião, né, essa música, né?
Tem uma levada
tipo, de baião, tem, né?
É, porque é jazz, né, cara? É bem livre o ritmo, assim, mas a gravação do Jackson é bem, bem, bem baião mesmo, né? E esse filme, o Jardes, ele fala que nesse filme, Amuleto de Ogum, ele aprendeu muito, vamos dizer assim, o despertar pra música dele. Segundo ele, foi durante a gravação desse filme. Na produção musical, assim, a criatividade dele aflorou mesmo. Assim, o que eles precisavam fazer pra eu nunca achei esse filme, mas pelo relato dele, era um filme que lançava muito mão desses efeitos sonoros pra causar as impressões na plateia, né?
Uhum. Você falou do Wally Salomão, 2003.
2003, opa. Chivas, hoje, memória tá boa, hein?
Tá boa,
mesmo. Tá boa.
Vamos falar então um pouquinho mais, que a gente falou por cima ali, vamos falar um pouquinho mais do Transa e desse momento que ele foi lá pra Londres, né? Então ele foi chamado pelo Guilherme Araújo, pelo Caetano, né? Aí Macalé aceita, vai lá e passou um período meio louco lá em Londres. Né?
Ah, sim. É, teve até o festival de Glastonbury.
Glastonbury. Que tem até hoje, né? Festival muito legal, famoso, que tem lá todo... Não sei se é dois anos, se é todo ano.
É, disse que aí foi o Woodstock...
Eu sei que esse ano não teve por causa das Olimpíadas.
Das Olimpíadas, né? Segundo ele, é o Woodstock da galera, né? Tipo, do pessoal da Tropicália foi esse festival. Tá todo mundo, né? Tava o Gil, o Caetano, o Macalé. E disse que, tipo, numa dessas histórias que ele conta... todo mundo já tava...
Que eles chegaram lá meio despreparados, né?
Despreparados. Aí foram ver lá começaram a utilizar os ácidos lá, né? E disse que era no sistema de som a galera falando, não usem o ácido rosa, só usem o azul, porque tá meio estragado. E aí disse que teve uma história bem interessante que todo mundo tava dormindo e de repente a polícia chega. E aí ferrou, que foi. Os caras tinham pegado uma barraca militar, cara, pra dormir.
Eles estavam sem barraca. Era uma barraca militar, né?
E aí confiscaram a barraca, os caras iam dormir ao relento, mas aí disse que a galera hippie lá do festival começou a construir um barracão, cara, tipo, improvisado, assim. Só que ninguém teve coragem de dormir no barracão, todo mundo ficou cantando a noite toda. Inclusive, o Gil compôs uma música nessa noite aí. Meu segredo é que
sou rapaz. Legal, e aí estamos começando aqui Mal Secreto. Não é Mal Secreto?
Mais uma composição do Ali, né? Salomão.
E essa aí é uma música que foi regravada pela Gal também. Uma das várias que a Gal regravou.
A Gal tem uma interação muito grande, né? Com o Jads, e teve uma interação muito grande durante a vida com o Ali, né?
Inclusive no disco dela de 1970, que é o Legal. Eu acho até que ela tirou o nome do disco por causa dessa música. Ele fala,
foi mesmo?
Tudo legal, né? Que ele fala aí na hora. Não sei se foi, né? Mas eu, quando escuto, me parece, né?
Lembra.
E um trocadilho com o nome dela também, né? Legal, né? E aí, assim, ela gravou em 1970. Ou seja, já só conseguiu gravar as músicas dele depois, né? Agora em 72 que ele gravou. A Gal já tinha gravado várias dele. Naquele show lá, Gal a Todo Vapor, que rendeu aquele disco clássico, né? E também gravou três do Macalé, né?
Porque na verdade o Macalé, ele... Obra dele, cravada, instituída, só foram poucas. Foram 9 discos só. Ele na voz, assumindo tudo. Na verdade, a interação dele é que é a obra dele, né? A interação com vários músicos, como por exemplo, eu anotei alguns aqui. Ele foi gravado por Elisete Cardoso, Nara Leão, Gal Costa, como você citou, Betânia, né? Produziu o disco do Caetano, produziu o show da Gal Costa, interagiu, compôs também com Vinícius Moraes, né? Então, assim, as interações dele. Né, a força, a influência no mundo musical, no mundo musical brasileiro, é que é a própria obra dele. Né? Oficialmente foram só 9 discos, então. E isso tudo a partir da década de 70, como você falou, né? Quando na verdade ele já estava bem respeitado no cenário brasileiro, né?
Pois é. E aí, essa música faz parte aí da linha da morbeza romântica.
Ah, bem interessante essa história.
Sabe explicar isso aí?
A morbeza, diz que é um termo cunhado pelo Wally, né? Salomão, que é uma mistura de morbidez com beleza, o morbe da beleza, que é aquele lance bem brasileiro de você sair cantando, ela me abandonou, não sei, vou me jogar, sabe assim,
felizão, né?
Felizão falando, se você, aquele clima, aquela vibração musical de algo muito feliz, mas falando de algo muito doloroso, né? Então, é bem do Ali isso, né? Mas assim, é interessante essa expressão que, na verdade, significa a alma brasileira muitas vezes, né? Apesar de tudo, você ainda acha um momento, um espaço para sorrir. Que nem a própria Bossa Nova, né? O samba, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? E o carnaval rolando e a miséria, a pau comendo solto aí, motivos para tristeza circundando, mas o pessoal tá com um sorriso no rosto. Meio que a morbeza romântica que essa música fala, assim, é bem expressiva nesse aspecto, fala bem por aí, né?
Legal. E essa música agora que tá rolando, qual é, moço?
Aí é 78 Rotações, cara. Aí é a letra de Capinã. Assim, o...
Ele gravou no mesmo disco, quer dizer, letras de Capinando e Torquato Neto, né?
Pois é, isso que a gente tava conversando, né? O Capinando, um grande poeta, dois poetas nordestinos, dois poetas brasileiros. Só não sei de onde Capinã é, cara, eu acho que é da Paraíba. Chivas, você que tem sua memória aí, seu hipocampo bem desenvolvido. Eu acho que ele tá bebendo água, o Chivas tá bebendo água ali. Então, tanto Capinã como Torquato Neto foram grande expressão pra música brasileira. Pra música brasileira e pra poesia brasileira. Só que o Torquato, cara, era um adversário ferrenho do Capinã. Porque o Torquato tinha aquele jeitão, assim, extremo, muitas vezes, né? Uma intensidade à flor da pele, tanto é que, infelizmente, acabou falecendo por suicídio, né? Em 70... Eu acho que inclusive foi nesse ano, 72. Eu não tenho certeza, cara. Eu acho 72, 73. Depois pedi pra Chivas também, quando ele voltar da água ali, pedi pra rastrear isso. E o Jarras compôs com os dois, e nesse mesmo disco tem música em parceria com os dois, né? Essa agora é com o Capinã. Né, o Capinã, eu tive a grata oportunidade de assistir um show dele com o Geraldo Azevedo. Fantástico, cara. O Capinã tem um talento fantástico, né? Então, essa música, cara, é de uma instrumentação fora de série, cara. Tipo, instrumentação, a musicalidade do Jardim a todo vapor, né? É fantástico.
Eu acho que foi no início mesmo dos anos 70 que ele cometeu suicídio, que até eu tava vendo que quando se, assim, relembrou, né, os 10 anos de falecimento do Torquato Neto, eles fizeram muita homenagem na época, né, e isso tocou muito Macalé naquela época, porque assim, ele vendo aquilo, né, o suicídio do Torquato Neto, voltando à mídia e tal, e ele tava num momento muito depressivo, porque ele tava fora da mídia ali nos anos 80, ele meio que sumiu mesmo, não deram espaço pra ele. E tem uma história que ele até um dia decidiu se matar.
Dar cabo à vida.
E aí ele começou a se despedir de todos os amigos, até que um deles, eu não lembro quem, que falou que tirou ele dessa ideia, ele chegou a ligar pra Vinícius se despedindo. Tudo. É um instrumental de 78 rotações.
Não,
né?
É fantástico. Ela sobe um pouquinho o som aí, vamos sobe lá, um pouquinho lá. O som.
Trave um disco devagar. Grave um nome devagar. Long play devagar, quase parando um long day. Devagar, quase parando um long
play. Devagar, quase. Uma curiosidade é que em algumas músicas, alguns versos são bem direcionados, né? Eu já vi na música do que ele fez com o Torquato, né? Que tem uma analogia lá com o poeta Carlos Drummond. E na música anterior, no Mal Secreto, né? Não preciso de gente que me oriente. Diz que essa história foi pro Gilberto Gil. Não sei se você sabe disso.
Não,
né?
Sabia.
Diz que o Gil, não sei se é um lance desse, assim, que o Gil sempre queria dar pitaco, assim, alguma coisa assim nesse sentido em termos de composição, principalmente pro Ali. Aí o Ali virava: Gil, não preciso de gente que me oriente, não, viu, Gil?
Poxa, demorou, mas chegou.
E aí, Chivas, você ouviu minhas perguntas lá da cozinha?
Então, demorou, mas chegou. Mas é o José Carlos Capinã. Ele é nascido em Esplanada, na Bahia.
Ah, baiano.
E o Torquato Neto é de Teresina.
E ele faleceu quando, Torquato?
Torquato.
Você se lembra, cara?
Aqui diz.
Aqui diz, 72. Aqui na minha memória,
né? 72, né? Exatamente o ano que do disco, né?
Tá certo.
O Torquato Neto, assim, é outro, tipo, um cara. Que assim, eu acho que é aqueles que. De certa maneira, impropriamente, eram chamados malditos, né?
Uhum.
Vou
virar aqui o lado.
O Macalé até hoje odeia essa expressão, né? Mas eram os ícones da contracultura brasileira, né? Torquato Neto, que tem músicas fantásticas, como aquela Mamãe Coragem, como que fez parte do disco da Tropicália, como o Sim Não, uma parceria com o Macalé. E o próprio Macalé, né? Tipo, são o Ali também, né? É a contracultura, né? E como toda contracultura, muitas vezes tem uma tem um boicote, uma represália, né? O Macalé sofreu muito com isso, né? Sofreu muito mesmo, assim. Passou um tempo no ostracismo. A partir dos últimos anos, ele conseguiu ter uma atenção maior da mídia oficial, entre aspas, né? Não necessariamente uma mídia inteligente. É, inclusive, com um filme, um documentário, né? Recentemente gravado, sim, né? O morcego na porta do na porta principal. E agora eu acho que
é um momento aí, com essa música bela aí, que é o Movimento dos Barcos.
Momento dos Barcos, né?
Vamos aí tentar recuperar a memória do velho Nivas sobre o que aconteceu em 1972. Lembrando que esse já é o segundo disco que a gente faz desse ano. Exigiu uma concentração
melhor,
maior de Chivas aí pra conseguir lembrar.
Fica cada vez mais difícil.
Mas diga aí, Chivas, o que é que aconteceu em 1972?
Em 72 surgiu Van Halen, uma banda de hard rock, né, americana. É, o Scorpions lançou o primeiro disco.
Jesus.
Scorpions, um Lonesome Crow.
Nem tudo foi bom em 72.
A Scorpions é legal.
Acontece de tudo, né?
Still loving you.
Olha aí, monstro saltando, né? Também em 72 houve a inauguração das transmissões televisivas ao vivo e a cores no Brasil. Em 72. E também nos Estados Unidos foi lançado o primeiro videogame do mundo, Odyssey 100.
Não era o Atari, então?
Esse eu nunca ouvi falar.
Não,
ainda teve o telejogo, tem bastante antes do Atari.
O Pong, né? O Pong era antes.
Tem,
né?
O telejogo, né? Então.
Chivas, qual foi seu primeiro aparelho de videogame? Você...
Rapaz, o que tem lá em casa, e ainda tem lá em casa, da última vez que a gente jogou, funcionava.
Sim.
Era aquele telejogo que você só gira, que tem o futebol, tem o tênis, é bem legal aquele ali.
Legal, Chivas.
Faz uma cara aquele. E falando
você,
de...
Você, apesar de já quando o videogame surgiu, você já estava
na
terceira idade, já estava idoso, mas você mesmo assim jogava, né?
Ah, videogame tá na veia, né?
Tá certo.
Eu não gosto.
Tá bom. Hoje os tataranetos dele, tipo, perdem pro Shiva no joguinho.
Claro, não joga no
Enduro do Atari.
Aí você substituiu a bocha pelo telejogo, né?
Menos cansativo.
Né? Tá certo.
A não ser o Wii, né?
O Wii você já não consegue jogar, né?
Não, já fica muito cansativo.
Entendi, cara.
Enfim, só pra fechar, né,
tá,
o nosso quadro.
Certo.
Nascimentos, falecimentos.
Uhum.
Em 72 nasceram Billy Joe Armstrong, do Green Day. Cameron Diaz também nasceu em 72.
Tá.
E Rodolfo Abrantes, do Raimundos.
Que
hoje em dia é pastor.
Pois é.
Radical do senhor, né?
Exatamente. E falecimentos. Falecimentos foi um pouco mais difícil, mas um dos que eu consegui lembrar foi Ezra Pound, que é um poeta
norte-americano.
Isso, um poeta modernista. E uma curiosidade também que eu encontrei: em 72 faleceu o que era considerado o último legítimo ninja.
Cara.
Que teve uma formação, tipo, desde criança.
Jiraiya?
E lutou em batalhas, não sei o quê. O nome era Tsugutsu. Não, Tsugo Amatsu. Procure
Isso
é bem estilo jazz, né, velho?
Chivas tá inventando.
Podem procurar no Google.
Espontaneidade.
O último ninja morreu em 72.
Com o nome desse, ele precisa se defender.
Antropofágico isso. Essa frase é antropofágica.
Agora o que Chivas não vai conseguir lembrar até o final é o nome dessa música, cara. Não vai conseguir falar até o final, né?
Meu amor me agarra e geme e treme e chora e mata.
É o nome.
Também parceria com Capinã. Ainda em relação ao Movimento dos Barcos, que é aquela música anterior, também parceria com Capinã. Tem um lance que ela é um sim. O Jazz, ele fala que essa música foi feita de uma maneira pra divergir um pouquinho da tendência da época. Que era o quê? Que era o sim afirmativo, reativo. É um sim reativo, na verdade, né? O sim que esbravejava com a energia contra uma situação. Isso é o exemplo do Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, tal. Enquanto que o Movimento dos Barcos é o sim cansado. Assim lá, né? Estou cansado e você também. Vou sair sem abrir a porta. O cara vai, mas vai bem, uhum, bem ferrado, né? Então, assim, tem uma estrutura filosófica interessante atrás dessa composição, né? Isso falado pelo próprio compositor, pelo Jardes. E essa agora é Meu Amor Me Agarra e Faz Tanta Coisa Aí.
Meu Amor Me Agarra, né, e Faz um Combo.
Né? Que é também uma música linda. Uma música também da linha meio morbeza romântica, né?
Uhum. Também da mesma linha, né? Legal. O que mais tem pra nos contar aí, moço?
Então, no caso, o Jardes, eu tive a oportunidade grata de ver. A primeira vez que eu vi o Jardes ao vivo foi ele cantando um disco do Moreira da Silva.
Sim.
Que é um outro parceiro que eu acabei não comentando. Meados de 70, 80, não sei exatamente quando os dois se encontraram. E o estilo casou. O estilo jazzístico do Jardes com o samba de break. Que é uma modernização do samba, esse estilo tão tradicional, inventado, ou pelo menos assim, eternizado pelo Moreira da Silva, né?
Uhum.
E nesse show, assim, um show fantástico, né?
O legal é que o Jardes, hoje em dia, ele tem recuperado a atenção, né? Relançou esse disco de 72, foi lançado documentário sobre ele. Eu acho que agora
com
ele
toda a justiça, né?
Exatamente.
Com toda a justiça.
Ainda bem que ainda em vida estão dando valor,
dando atenção,
que ele,
né?
Dando valor e atenção que ele precisa.
É, assim, o Jardes é o típico cara assim que a sonoridade dele encanta em termos mundiais, né? Uhum. O Brasil tem a péssima mania, o brasileiro, a nação, de não olhar para nossas riquezas, né, cara? Não olhar para nossas riquezas como deveria. Talvez seja do ser humano mesmo, quando a gente se aproxima, quando a coisa tá tão próxima, a gente não consegue dar atenção como deveria, né? Mas voltando ainda a essa música agora, que é a parceria, a ótima parceria com o Torquato, né? Com o Torquato Neto. Tem uma música do Moreira da Silva com o Jardes que foi um fato interessante, né? Que ele fez a música, ele disse que iam tocar lá, aí um delegado apareceu lá, disse que, não sei se pela questão das drogas e tudo, mandou prender, né? E a frase do delegado foi: tira o óculos e recolhe o homem. Essa é uma música deles. Eles fizeram uma música em homenagem a isso. Porque diz que não sei exatamente como era o link, mas o Jardes tinha um contato que tinha um contato com o Ernesto Geiser. Eu não me lembro se era ele o imperador da ditadura na época. E aí, quem é Jardes? Aí não, mas solta, vai, solta. Nem sabia quem era, né? Quem falou, né? Não me lembro se era a sobrinha. É uma coisa assim. Tinha uma ligação do presidente com uma pessoa que gostava muito do Jardim Macalé. E aí saiu a música, né? Tira o óculos e recolhe o homem.
É, tem história quando ele foi preso, ele foi no camburão, no carro de polícia, até a delegacia, eles cantando samba. Ele achando que não ia dar nada, né? Chegou lá e viu que o negócio não era bem assim, né? E essa é Let's Play That, né? Que é uma música que, na verdade, o Naná Vasconcelos encomendou pro Torquato Neto. Aí o Torquato Neto foi lá e chamou o Jardes Macalé pra musicar, né? Ele fez a letra. E aí o Jardes Macalé fez uma melodia tão torta quanto a música, né? E o Naná adorou, né? Porque ele gostou de fazer percussão em cima daquilo, né? A música tão torta. E aí em 83 o Naná e o Jardes se juntaram pra fazer um disco meio ao vivo, gravado em estúdio ali, que ganhou o nome Let's Play That, né? Que abre o disco. E eles gravaram a primeira versão, ficou muito boa, mas o Naná falou: rapaz, acho que a gente consegue melhor, vamos fazer outra e tal. Aí o Jardes: deixa esse negócio pra lá, já saiu uma boa aí, vamos se ocupar. Não, vamos lá. Aí fizeram outra que saiu melhor ainda. Aí resolveram botar as duas no disco. Aí o disco começa e termina com essa música Let's Play That, que é uma música muito legal.
Fantástico. Sobe um pouquinho o volume, sobe um pouquinho.
Vamos lá, vamos
só um ver. Pouquinho.
É isso aí, é só pra completar a história. Não, em 83 se juntaram pra fazer esse disco. Só que aí ninguém decidiu lançar esse disco. E esse disco ficou gravado, porém nunca foi lançado.
Curioso.
Até,
né?
94, quando a gravadora que tava lançando o disco de Macalé, que é Rock, alguma coisa que eu não lembro o nome, relançou esse disco aí em 94. Relançou não, lançou só em CD em 94, tanto é que ele não tem edição em vinil, né? Só em CD.
O interessante dessa música diz que a primeira versão é. O Maca tem uma. Viu a intimidade com o Maca?
Mochi os apelidos.
É. O Macau, não, né? O Macau, ele
é intimidade.
É, ele tem uma intimidade com a música erudita, né? Diz que a primeira versão, na hora que o Torquato escutou, porra, isso, Maca, o Macau, isso é música clássica, porra. Uhum. Aí diz que ele mudou um pouquinho pra tentar quebrar um pouquinho, né? Mas dá pra perceber que o cara tem muito conhecimento musical, né? Uhum. Interessante dessa música também é o paralelo com o poema do Carlos Drummond, né? Poema de Sete Faces, né? Eu nasci um anjo torto, um anjo solto, né? Uhum. Tem um poema, eu acho que só confirma. Ô, Chivas, eu sei que você curtia os poetas modernos e pós-modernos. Carlos Drummond de Andrade, eu acredito que o nome da poesia é Poema de Sete Faces. E o Torquato tinha muito disso, né? Tem um outro poema dele, que até tem um vídeo num site famoso aí da internet, que mostra uma homenagem ao Torquato Neto.
Só fazendo uma observação, moço, aproveitando a sua chamada. Pra quem ainda não sabe, a gente agora tem um canal no YouTube.
É, também mais um canal.
Pô, eu ia falar, não, já que falou do YouTube, é no YouTube mesmo.
Então, só aproveitando, pra quem ainda não sabe, pode entrar lá no YouTube que certo. Os programas estão lá
Então, só corrigir, então. Então, tem um vídeo num canal famoso, que inclusive é um canal que tem a fanpage, que tem lá o Maniçoba. Enfim, que tem uma homenagem ao Torquato. Uhum. E nesse vídeo, o Jardes canta a primeira música chamada Assim Não, que é um samba fantástico, com parceria com o Torquato. E depois eles citam um poema do Torquato. E que ele faz o paralelo lá, uma crítica ao grande poema, poeta maranhense Ferreira Goulart. Né? E o Torquato tem muito disso, né? Naquele poema ele criticava ferrenhamente o próprio Capinã, né? Mas aqui ele faz esse paralelo com Carlos Drummond, bem interessante.
Hoje o poema de Carlos Drummond, Poema de Sete Faces?
Isso, recite.
Não, mas isso aí fica pra você.
Ah, deixa eu recitar, vá. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos, e por aí vai. Como o tema é Macalé... Voltaremos para o que é.
Vai ser mocho na vida, né?
Vai ser mocho na vida. O Matias, né? Matias.
É, Matias.
E essa música aí é do Luiz Melodia, né?
Ah, sim. Luiz Melodia, o Farrapo Humano.
Você sabe como o Luiz Melodia foi apresentado?
Conta aí.
Não, porque ele diz que é assim, Luiz Melodia... Quem conheceu e quem, né, introduziu ele aos demais foi o Hélio Oiticica, que a gente já falou aqui no programa, que é o artista plástico, né, que fez parte do movimento da Tropicália, inclusive deu o nome à Tropicália com a obra dele, né? E aí ele gostava, né? Ele que fez aquela faixa, aquela obra que é... Seja marginal, seja... Não lembro mesmo o que fala.
De quem? Do Oiticica?
Do Oiticica, que era...
Da Tropicália, eu não lembro, cara.
Ah, seja marginal, fugiu agora. Seja herói, seja marginal, alguma coisa assim. E ele tinha essa atração por marginais, pessoal do morro e tal. E ele tinha muitos amigos lá no morro, né?
Morro da Mangueira, tem as histórias lá, bem curiosas.
Daí ele subia no morro e tinha uns amigos marginais dele lá. E assim ele conheceu o Luiz Melodia. Aí um dia ele levou... foi o Ali Salomão? Não, quem é que é?
O Ali Salomão.
Ele levou o Ali Salomão pro morro pra conhecer o Luiz Melodia, né? E aí ele voltou,
né? Morro de São Carlos, né? É. Mesmo lugar, eu acho que o Luiz Melodia vem do Morro de São Carlos, mesmo lugar que vem com o Gonzaguinha.
Ah, tá. E aí, né, gostou muito do trabalho de Luiz Melodia e acabou convencendo ali o Ali Salomão pra usar isso e acabou fazendo outra parceria aí, né? Com o Jato Macalé gravou essa música. Que foi gravado um ano depois, no primeiro disco...
Do Melodia.
Do Melodia, que até então o Luiz Melodia era um artista underground ali,
Inclusive, eu acredito que essa música também foi regravada, não tenho certeza, recentemente pelo Skank, cara. Não tenho certeza. Mas enfim, a gente tava falando também sobre parcerias e sobre questões malditas e undergrounds. O lance do Transa também é bem curioso, né? Tipo, que em 71, pouco antes desse disco, Macalé viajou lá pra Londres pra produzir o Transa.
Isso.
E a partir daí surgiu uma história, uma briga histórica aí, né, com o Caetano, né?
Ah, é verdade.
Conta aí. Você que tava me falando um dia desse aí.
Não, é porque o Transa saiu, se você olhar aqui, a capa do Transa, contra a capa, o selo, contra não tem nenhuma menção a Jazz Macalé. Jazz Macalé foi importantíssimo pro
o Transa. O estilo é totalmente do Jazz, né?
Se você ouvir o Transa e até ouvir esse disco 72, você percebe quanto Macalé foi importante pro Transa, que a sonoridade é muito parecida. Ele tocou violão, solou no disco, produziu. Então, é assim, ele tem
o
muito.
O bateria é o próprio Tuto Moreno, né? Desse disco.
É,
aí.
O mesmo baterista. Não lembro se o Lenny Gordon.
Também tocou, não.
Não lembro, mas o
Lenny Gordon é o guitarrista da Tropicália, né?
Sim, ele era.
Circulou na Tropicália, mas eu acho que não sei se no do Trans.
Não sei se no Trans ele também ele tocou. Mas então, assim, foi importantíssimo, porém não tem o nome de Jazz Macalé em nenhum local da capa do disco. Aí Jazz Macalé ficou muito chateado, né, com essa atitude, né, e acabou brigando com o Caetano e ficaram se falar por muito tempo, né? Caetano, em entrevistas hoje em dia, ele fala que isso também ele achou uma falha, que ele não sabia disso, né? O pessoal se preocupou muito com a capa, porque a capa se abria toda, assim, aquele disco Transa e tal, mas não tinha, perdeu essa informação que era importantíssima, né?
Básica,
que era
Jazz Macalé.
E aí ele acabou tendo essa briga aí histórica com o Caetano.
Ele disse que até teve um lance assim da palavra, né? Que uma entrevista que... O problema todo foi que Caetano uma vez numa entrevista falou canalha, né? Aí o Jazz... Porra, se fosse patife, ninguém liga, mas canalha. Tudo bem, é um nome antigo, mas... Ainda tem um apelo, né, pessoal?
O Caetano falou...
Foi um bate-boca assim, público, assim. Uhum. Mas depois, tipo, os caras fizeram as pazes, né? São dois ícones da música brasileira, né, cara?
Só complementando a história do Morro de São Carlos, além de fato Gonzaguinha e Luiz Melodia, também surgiram lá o Dir Blanc, que é o compositor do Bêbado e Equilibrista.
Putz, Aldir Blanc.
E fazendo um link com a sua história do autor, do cantor macunaímico, Grande Otelo também nasceu.
Porra, rapaz!
No Morro de São Carlos.
Eu sempre confundi Grande. E curiosamente, eu sempre confundi Grande Otelo com Tião Macalé.
As conexões.
A gente conversou,
tu nem falou da origem do nome Macalé.
A gente falou não?
Não,
Macalé vem do pior jogador do Botafogo na época. Né? Diz que eu já jogava tão mal futebol, mas tão mal que toca bola Macalé. Ficou Jardim Macalé, né? Mas eu acho que eu falei. Mas tudo bem, se não falou, a gente acredita o efeito da cerveja. Que nesse caso, hoje vocês estão tomando cerveja, né? Hoje vocês estão tomando
Guaraná Cruzeiro.
Rapaz, é o mexão.
Tô meio mal aqui, cara. Daí não, hoje não vou te servir. Vou tomar Guaraná Cruzeiro, que é mais garantido. Nem sei, né? Porque a quantidade de açúcar que tem nesse treco.
Então, essa música é uma parceria com o Gil, né? Com Gilberto Gil. Sim, na verdade, não é nem uma parceria. A música é do Gil.
Do Gil, né? Né?
Que também é um grande amigo, né? Um grande parceiro do Jardes, né? É interessante, né, rapaz? Foi muita coisa ao mesmo tempo essa década de 70, né, cara? Esse ano, especificamente 72, surgiu muita coisa boa.
E esse ano, em particular, 72, teve muito disco legal, né? Chivas
que Scorpions,
se... Chivas que se prepare aí pra... resgatar da memória informações aí pros próximos discos de 72 que a gente ainda vai fazer.
Agora é o Hotel das Estrelas, né?
Pô, gravado pela Gal pela Costa, Gal. Que ficou muito legal a versão dela, né? Que eu acho que foi a versão definitiva aí dessa música.
A versão que ficou, né, cara? Mas acho que a gente tá finalizando agora, né?
Tá,
acho
porque essa música
bem curtinha,
aí.
Assim, foi um prazer falar sobre o Jads, assim. O Jads faz parte de hoje, pessoalmente, é um dos meus pilares musicais e inspiradores pra minha vida mesmo, assim, né? Junto com outros grandes músicos músicos populares brasileiros e internacionais. Mas a sonoridade do Jads enriqueceu muito minha vida.
O Zé Cabaleiro que fala que a influência da música dele veio toda dos Malditos, né? Uhum. Da música, né? Inclusive a gente viu ontem um show do Zé Cabaleiro dele aqui na Virada Cultural de Curitiba. Ele fala isso, veio dos Malditos, né? Que era Jazz Macalé, Itamar Assunção, uhum. Né? E outros que teve esse rótulo aí. E agora que já acabou o disco, vamos
nossa faixa bônus,
faixa que a gente bônus, né? Inaugurou no programa anterior, que a gente vai colocar uma faixa extra aí que tem algo relacionado com o disco. E aí não tinha, foi inevitável a gente colocar esse disco, que é do Transa, que a gente falou muito no programa de hoje. E a gente vai colocar a faixa 9 out of 10, que é uma faixa que, inclusive, se vocês prestarem atenção, pouco antes do solo, o Caetano grita, né? Bora, Macau! Pra mandar o solo aí.
Nada, né? Mais denunciador, né?
É, pois é, então. Então, obrigado, Chivas.
Valeu.
Obrigado a todos.
Obrigado, Mochi.
E desejo a todos muito Macalé na vida.
Beleza, então. Então, bora de Caetano aí. Vou botar o disco aí. Valeu, pessoal.
Valeu, falou. Pessoal.
Tchau.
Down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, 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 belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, 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 telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Make me cry, I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry, I'm alive. Walk down Portobello Road to the sound of reggae, I'm alive. The age of gold, that's the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, 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 belly. Know that one day I must die. I'm alive. Know that one day I must die. I'm alive. Yes, I knew that one day I must die. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, 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 telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. Bora, Macau! Stars.